10h20, 10h20, estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490. Hoje é terça-feira, hoje é dia 12 de julho de 2022, uma ótima terça-feira para você. Obrigado pela sua companhia e pela audiência aqui na Rádio Taquara. Eu estou recebendo agora no programa representantes aqui do Consepro, que é o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública aqui de Taquara. Está conosco o Daniel Lauch, bom dia.
Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes.
Também o Evandro Carpes, bom dia.
Bom dia, Vinícius. Bom
Deixa eu ouvintes. Me orientar aqui, é presidente e vice-presidente, né? Isso. O Exatamente. Daniel que é o presidente e o Evandro que é o vice-presidente do Consepro. E também a secretária do Consepro, a Diana, bom dia. Deixa só bem...
Bom dia, ouvintes.
Tudo bom, então. Vamos conversar um pouquinho sobre estacionamento rotativo, estacionamento comunitário aqui de Taquara, mas também vamos falar um pouquinho sobre funções e atividades do Consepro, como também atua a entidade, como também já atuava o Núcleo de Apoio à Segurança Pública. Antes da gente falar do estacionamento propriamente dito, vamos trazer essas orientações, essas informações para a comunidade. Queria deixar o espaço para o Daniel e para o Evandro fazer essa contextualização. Antes da gente falar do estacionamento, do Núcleo e também do próprio trabalho do Consepro.
Eu vou lá, então. Abre. Tá. Vou abrir os trabalhos.
Isso.
Aqui, né? O vice-presidente se intrometendo aqui, mas depois eu vou deixar, o presidente vai falar e vai colocar todos os nossos dados, números, né? Então, essa contextualização, ela é legal para a gente nivelar o conhecimento, né, Vinícius? Porque a gente está há quantos anos trabalhando com o Núcleo de Apoio à Segurança na região aqui, né? E a gente chama região porque não é só Taquara. A gente faz ações que mobilizam todas as cidades aqui do Paranhana, né? A gente mais vinculado a treinamento dos policiais, né? Treinamento das forças de segurança, SUSEP. Nós tivemos ações variadas aqui, trouxemos até a equipe da SUSEP de Porto Alegre para cá, para fazer treinamento. Então, nesta parte de treinamento, a gente agiu muito forte e na parte do Núcleo de Apoio à Segurança, que faz, Daniel, mais de 4 anos, né?
5 anos.
É, 5 anos de trabalho. Né? E esses trabalhos, normalmente, eles são assim, ó, recursos privados, né? Aonde a gente entende que a segurança ela precisa de um apoio, né? E é isso que motivou esse grupo, né? É um grupo de empresários, né? que viram assim, para a cidade, olharam para a nossa região, a gente tem que fazer alguma coisa, tá? E não pode deixar só na mão do público, porque o público não tem essa agilidade e não tem até os recursos necessários para enxergar aquilo que a gente está precisando. Então, a gente se mobilizou, fizemos todo um trabalho, há 5 anos, então, fazendo trabalho, e culminou, né, toda essa visão da gente assumir o Consepro, né? Por que a gente assumiu o Consepro? Porque a gente estava trabalhando meio que paralelamente e com ações muito fortes. A administração anterior do Consepro, ela olhou para o nosso grupo e viu assim, pô, esse pessoal está trabalhando muito forte. Está na hora desse pessoal assumir uma coisa mais formal, assim. Esse grupo, porque o nosso grupo, ele era informal, ele não era formal, né? Agora, com a gente assumindo o Consepro, a gente traz uma formalidade e a gente traz um caráter de conseguir fazer mais ações, né? Mais ações em prol da comunidade, né? Em prol da segurança da comunidade. E aí entrou a questão da administração do estacionamento, né? Que eu acho que isso aí, Daniel, agora contigo.
O Consepro nos trouxe mais legitimidade na questão dele, é Conselho Comunitário para a Segurança. Então, a gente tem muito mais facilidade de chegar em órgãos, tanto para apoiar como para exigir também determinados fatores. O Consepro, ele tem uma fonte de renda muito importante, que é a questão do estacionamento rotativo hoje, tá? Então, hoje é muito polêmico, até o pessoal cobrando uma prestação de contas. Eu considero que nós estamos apenas 5 meses frente ao Consepro, porque o mês de janeiro foi um mês de transição, então a gente teve 5 meses de trabalho. E vamos já fazer uma prestação de contas, A gente fez um mês atrás para todas as forças de segurança e executivo em conjunto. Tivemos na Câmara de Vereadores agora faz 2 semanas. E agora vamos trazer essa prestação aos ouvintes. E, em regra, a gente teria que prestar essa informação no final do encerramento do balanço do ano, no próximo exercício. Mas como o Concepro veio de 2 anos de pandemia na gestão anterior, não vou falar das contas da gestão anterior, até se a Prefeitura teve acesso a essas contas, a gestão teve acesso, a gestão anterior tem essas informações também, caso alguém queira conversar com eles, mas eles sofreram um prejuízo nesses 2 anos. Eu posso dizer que foi um prejuízo superior a R$100 mil. Nós assumimos um Concepro com caixa zerado e até com alguma situação de repasse em aberto para com o município.
Eu até vou fazer um parênteses aqui, porque eu acho que essa dúvida que surgiu aí nos últimos dias sobre prestação de contas, ela veio, na verdade, decorrente até da própria possibilidade de aumento da área de abrangência, com algumas ruas novas que foram pintadas, mas eu acho que não foi uma dúvida em relação à gestão de vocês. Eu acho que foi uma dúvida decorrente do próprio formato, para onde vai o recurso do estacionamento rotativo. Ninguém aqui está se duvidando da gestão de vocês, acho que só o pessoal quer saber ou quer ter uma maior informação de para onde vai o recurso que é aplicado, esse recurso da Zona Azul, né?
Perfeito. A gente tem que ter ciência de uma situação. A tarifa cobrada aqui em Taquara é a mesma desde o ano de 2018. São 16 colaboradores envolvidos na operação. Então, só a arrecadação é assim, ó, a gente arrecadou de janeiro a junho R$462 mil, R$462.694,35. Isso foi uma arrecadação de janeiro até junho. Isso dá uma média de faturamento de R$77 mil por mês. Então, tu pega uma folha de pagamento de 16 colaboradores, soma encargos, soma mais o... A gente tem um custo mensal com a gestão de aplicativos, que seria os tablets, software na casa de R$8 mil. Soma esses custos, aluguel, energia elétrica, telefone, tudo isso, o ponto de equilíbrio é muito próximo. Se a gente cometer qualquer falha na gestão, a Zona Azul dá prejuízo, tá? Desses 16 funcionários, 2 cuidam da parte administrativa. Então, aí, só aí já são investimentos em segurança, porque o que o Concepro faz? O Concepro é um parceiro do Judiciário e do Executivo. Antigamente, quem bancava o Concepro seria o Executivo e o Judiciário. Hoje, eles não mandam recurso. O estacionamento banca a estrutura. E continua sendo feito todo o trabalho de demanda nos processos, tanto do Judiciário como do Executivo. Quando vai se fazer repasse às forças, esse pessoal trabalha, tá? Então, aqui já é um custo. Fora isso, a gente direcionou em dinheiro nesses 6 meses, eu diria 5 meses, porque janeiro foi um mês que teve prejuízo, uhum. A gente assumiu, estava em transição. Então, eu diria que em 5 meses foi direcionado R$35.721 direto para as forças de segurança. Isso inclui uma empresa que faz a limpeza do quartel, a gente mantém uma empresa que faz a limpeza no quartel da Brigada Militar, temos um estagiário na Polícia Civil, mantemos alguma coisa de combustível, e a maioria é manutenção de quartel e delegacia, caminhão de bombeiro, viatura.
Vamos reforçar então aí, R$35 mil do estacionamento rotativo, daquele recurso que as pessoas pagam para estacionar, foram para as forças de segurança.
Diretamente, 35.
Diretamente.
Diretamente. Fora o trabalho dos colaboradores que não estão se contabilizados, que poderia praticamente dobrar esse valor, se fosse contar o salário dos colaboradores que estão trabalhando diretamente nos processos que envolve toda a transição. Se é equipamentos que vêm no judiciário, às vezes a gente não tem uma noção de toda a burocracia que envolve esse aparato.
Então, para quando a gente fala aí que não sabe para onde vai o recurso, eu não sei, eu estacionei, não sei para onde vai o recurso, eu já escutei comentário nesse sentido. Tá aí, ó. Forças de segurança sendo contempladas.
Uma coisa importante dizer, assim, ó, é que a gente faz um esforço gigantesco para poder administrar isso e fazer sobrar algum recurso para a gente poder aplicar no estacionamento, aplicar na segurança, né?
Fora essa destinação, a gente também teve um outro problema. A gente pegou a Zona Azul, vamos usar o termo sucateada, ela estava com a pintura totalmente degradada. Então a gente investiu R$21.352 na repintura e nessa pequena parte de ampliação que foi feita até agora. Vai ser feito mais umas ampliações de ruas. A ampliação da rua não é uma provocação feita do Concepro. O Concepro só é um operador da Zona Azul. Isso aí já é uma previsão contratual de 2018 que a gente era obrigado a cumprir. A gente tem que chegar em 1.200 vagas de estacionamento. A gente agora... Nós estávamos 400 vagas, a gente ampliou até agora 142 vagas nessas ruas. E eu acredito que é ruim de determinar ainda quantas serão, mas a gente tem mais umas...
Então, contratualmente, a gente tem que dobrar o número de vagas, né?
No contrato que foi firmado com a prefeitura.
Isso aí.
Aliás, isso é um esclarecimento que eu queria de vocês, assim, porque como é que funciona, por exemplo, quando vocês vão ampliar vagas? É a prefeitura que autoriza? É vocês que determinam? Como é que é essa relação? Porque o gestor do trânsito municipal é a prefeitura de Itaquara. Isso. Então, como é que funciona essa relação para determinar tais ruas vão receber? Tá.
As ruas determinadas foram da seguinte forma. Foram nossos operadores de trânsito com a Secretaria de Trânsito. Eles que estão na rua, eles têm um conhecimento. Então, a ampliação ela se dá ao redor do que tem hoje pintado. Então, se fez um estudo, tem muitos comércios que solicitam a ampliação da rua. Então, o comércio é interessado na ampliação da rua, porque né, aquele estabelecimento tem dificuldade de estacionamento na frente. Então, sei que temos muitos estabelecimentos que pediram à Secretaria de Trânsito essa ampliação. A gente tem que fazer ampliação. Foi provocada a Secretaria de Trânsito, elas se reuniram com o nosso pessoal de rua e determinaram quais ruas seriam ampliadas. Uhum. Tanto é que é uma parceria entre Concepro e Trânsito. O Trânsito está com mão de obra e nós entramos com a compra dos materiais necessários para essa ampliação.
Daniel, acho que tu colocou um ponto bem importante, que é a questão de quem é que solicitou o estacionamento rotativo, né? Quem é que solicita a ampliação da zona? E isso volta a um questionamento, né? O questionamento é, por que do estacionamento rotativo? Eu acho que isso talvez seja o ponto mais importante para a gente poder entender assim, ó, da onde que vem as queixas, quem é que fica perturbado com o fato de ter o estacionamento rotativo. Né? Eu, pessoalmente, eu não gostava quando... eu sou comerciante da cidade há 30 anos. Né? Quando começou essa história do estacionamento rotativo, eu também tinha uma ideia de que é arrecadatório. Né? Aí só depois eu comecei a me dar conta assim, ó, não, tia, a cidade está crescendo, né? O número de comércios está crescendo. Se a gente não preservar o estacionamento para os clientes, para quem vai fazer a movimentação da cidade, para quem vai trazer recurso, desenvolvimento para o município, a gente vai quebrar. Né? Então, e aí o que acontece? Né? Quem está pedindo a zona azul são os comércios. Por quê? Porque não tem mais estacionamento na cidade.
Porque identificam que precisam que tenha lugar para que o seu cliente estacione.
Exatamente. E esse é o principal foco. Quer ver? Quem fica muito chateado é quem perdeu a vaguinha do... estacionei meu carro ali, vou trabalhar o dia inteiro aqui e vou ser perturbado porque alguém, uma das meninas do monitoramento ali vai botar uma multinha para o cara. Né? Então, esse é o grande prejudicado, vamos dizer assim, né? Porque ele vai ter que estacionar o carro um pouco mais longe para poder ir a pé e deixar aquela vaga para quem está consumindo, para quem está utilizando da área para fins de movimentação da economia toda, né? Acho que esse é o ponto principal, assim.
Com certeza. Dentro da questão das ruas em ampliação, você comentou ali que então foi feito... um exemplo clássico é esse aqui na frente da rádio, né? Que eu vejo todo dia, né?
Sim.
Mas, então, a Rio Branco foi uma das ruas que teve a sua abrangência um pouco ampliada. Mas quais outras ruas, o que foi feito agora que ainda está em organização?
Localizar no mapa aqui.
E outra coisa importante de entender, essa o ajuste da área de ampliação também tem a ver com a logística dos monitores ficarem andando ali e ficarem fazendo a fiscalização. Né? Então não adianta a gente colocar a área azul, é uma área onde fica muito longe para o monitor andar. Tá?
Senão depois vai ter que contratar mais
monitores. Mais monitores e a arrecadação daquela rua não paga o monitor. Uhum. Né? Então a gente tem que fazer uma mágica de administração aí para poder fazer com que o recurso arrecadado seja suficiente para poder bancar os custos e ainda sobrar alguma coisa para a gente poder aplicar na segurança.
A gente vai ter uma ampliação da igreja, vamos falar até o centro sinodal, e aquelas duas ruas da quadra ali também. A Praça da Bandeira vai subir a rua lateral em direção à igreja também. Uhum. E onde tem um posto de combustível também ali até a Pinheiro Machado. E agora temos acho que a Guilherme Lã e a 17 de junho. São alguns trechos aqui. Esse é o mapa, né?
Isso aí.
Bom, e outra dentro, coisa... essa ampliação, ela já está em andamento, por exemplo, ela já está funcionando ou ela vai funcionar a partir de quando?
Nós vamos, falta somente... essas partes que foram pintadas agora, falta somente a pintura da numeração. Então, vai ser já não, foi, não vai ser feito hoje por causa da chuva, então iria ser feito. Vai se começar um trabalho orientativo primeiro, não vai ser autuado. Não vamos determinar uns 3-4 dias de orientação a quem estiver usando. E a partir daí vai estar funcionando essa parte de ampliação.
Parquímetro?
Parquímetros serão...
As pessoas perguntam, por exemplo.
Os parquímetros serão inativados, todos os parquímetros da cidade. Esses parquímetros hoje aqui estão sucateados, dos 10 em operação já tem 3 que estão inativados. A gente vai trabalhar com 3 e estamos implantando 4 sistemas de arrecadação para estacionamento.
Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Eu tenho no meu celular o aplicativo do Concepro de Taquara e funciona muito bem. Eu recarrego ali o valor do valor ali. Do crédito, quando eu vou estacionar, coloco ali no meu carro, digito ali o número da vaga e nunca tive problema. O aplicativo está funcionando, então.
Tá funcionando. Sim. A gente vai trabalhar com o aplicativo, com a WhatsApp Pix, então a pessoa pode. A gente já disponibilizou nos parquímetros, se não ativa o número do WhatsApp. Então a pessoa tem o QR Code, ali ela faz o Pix, só encaminha o comprovante do Pix e da placa já vai ser habilitado. Isso é uma situação que tinha, só que a gente está divulgando agora. A parte dos próprios monitores que estão trabalhando na rua. Então, tu vai ter 12, 13 pessoas na rua que pode ser que estão ali para assessorar as pessoas que têm dificuldade com o aplicativo, com o Pix. Vamos começar aos poucos alguns pontos parceiros. A gente está adquirindo os equipamentos, então os pontos parceiros são uma outra situação. Mas, em tese, a gente vai começar uma campanha de divulgação, a gente está elaborando um folder. Agora que as meninas vão começar a colocar nos carros, acredito que a partir de 10 dias deve estar pronto, que seria orientando como baixar o aplicativo, como fazer o Pix, como procure caso tenha dificuldade, procure alguma das meninas da rua ali que elas vão orientar. E os pontos parceiros a gente ainda vai definir como a gente vai começar. Parquímetros é ultrapassado, se for ver, cidades como Novo Hamburgo estão retirando os parquímetros agora também. Novo Hamburgo, pelo que eu vi, vai trabalhar só com aplicativo e a parte dos chamados azuizinhos mesmo. Tá? Então é uma tendência, parquímetros já estão ultrapassados hoje.
Outra coisa que eu queria reforçar, assim, ó, essa área de expansão, ela já deveria estar pronta. A gente só não consegue implantar porque a gente não tem recurso para fazer a pintura, né? Falta dinheiro para tudo, né? Então, a gente está fazendo uma briga.
Cada rua tem que se comprar determinada quantidade de placa, baliza...
Não tem recurso.
Tinta. Então, conforme vai disponibilizando o recurso, a gente vai ampliando. A gente também teve que trocar agora os uniformes também das meninas, que faziam mais de 2 anos que não era trocado. Então, a gente também teve que fazer compra de uniformes agora. Teve algumas melhorias na estrutura da base, que também teve que ser investido, que também estava muito arcaico ali, que a gente teve que melhorar. Então, em 5 meses, a gente conseguiu recuperar muita situação. Temos um bom trabalho pela frente ainda.
Nossa!
Mas aos poucos a gente chega lá.
Você falou no começo... que se não cuidar, é deficitário.
É deficitário.
Por quê?
Por causa da questão do encargo fixo, que seria a questão trabalhista. E a questão do... Ele é sazonal, ele tem variação. Tem vezes que circula mais veículos no comércio, vezes que circula menos. E o nosso ponto de equilíbrio é muito alto, porque a gente tem exigência de ter o fiscal na rua para aquela pessoa que tem dificuldade, só que muita mão de obra demanda valor de custo de folha de pagamento. Então, com um custo fixo hoje na casa de 55, 60 mil reais, para até um pouco mais, acho que está em torno de 65 mil de custos fixos aí por mês, para alguém que fatura em torno de 70 mil, tem mês que fatura mais, menos, é muito próximo. E a gente sempre, nenhum mês a gente dedicou menos de 7% do nosso faturamento para a segurança pública.
Bruto.
Então, pegou o faturamento bruto, 1% vai para a prefeitura e no mínimo... A gente investiu 9%, então, de toda a arrecadação em segurança pública. E a gente tem que destinar 1% para a prefeitura. Então,
isso 1% é da prefeitura.
1% fica para a prefeitura. Até foi reformulado esse contrato na ampliação, porque teria uma previsão de 7% para a prefeitura. Só que como teria que alcançar esse valor para a segurança pública, e o Concepro já não conseguia pagar a prefeitura há mais de meio ano, a gente renegociou, reparcelamos a dívida que tinha lá, pactuamos que no mínimo 7% vá diretamente para as forças de segurança e a prefeitura fique com 1%. A gente investe mais. Agora, até esse mês, a gente vai estar trabalhando agora na questão das câmeras de segurança do presídio de Itaquara. Então, a gente já conseguiu partir até para projetos um pouquinho mais avançados. O Concepro vai fazer toda a instalação de câmeras ao redor do presídio de Itaquara, que não possui até o atual momento. Então, já vai ser uma demanda um pouquinho maior, que vai fugir dos custos fixos de segurança pública também nesse próximo mês. A gente já pagou boa parte dessa parte da pintura, do material de ampliação. Vamos continuar ampliando aos poucos e vamos continuar investindo em segurança pública. É por aí, mais ou menos.
Esses investimentos que acontecem em segurança pública, eles são definidos aí nos diálogos que vocês têm com as instituições de segurança, enfim, como é que funciona isso?
É conforme as questões de urgência, tá? Uhum. A gente trabalha em forma de conselho, a gente se reúne normalmente a cada 15 dias, a não ser que tenha uma urgência mais... que demande uma reunião mais emergencial, as forças protocolam o que elas necessitam e a gente avalia, dá para atender, tá dentro, é feito... A gente tem 11 membros, tá?
Uhum.
Normalmente a reunião dá em torno de 7, 8 pessoas, não consegue comparecer todos, né? Mas é um quórum bom que faz as definições.
As definições, né? Porque a gente sabe que tem muitas necessidades do dia a dia das organizações, uhum. né? Combustível, vamos pensar, brigada militar, viatura rodando o dia inteiro, isso gera manutenção, enfim, isso tudo tem que ser, e muitas vezes o Estado não disponibiliza o recurso, né?
Tem situações que precisam ser com urgência, então às vezes você vai para um Estado, vai ficar uma viatura parada 2, 3 meses, então, estando dentro das possibilidades do Concepro, a gente sempre atende. Como eu acho mais caro agora foi no começo, foi os caminhões dos bombeiros ali, que teve uma demanda por baterias ali, um valor um pouquinho mais...
Giroflex da Brigada, enfim, a Diana está comentando. Para-brisa, então tem...
Todos
tem
esses concertos.
Os concertos que são...
Fora isso, a gente conseguiu através de Concepro parceria com o banco. Temos um banco que está destinando um valor todo mês para a Polícia Civil, para combustível, não é um valor significativo, mas auxilia. Conseguimos a doação de duas armas, dois fuzis para a Polícia Civil agora, através de duas empresas de Itaquara. Então, fora todo esse trabalho de estacionamento, o Concepro segue a outra linha de trabalho toda. A questão do... administra-se contas Patran. A Patran, as pessoas têm multa. Então, tem uma conta específica que é para recursos de Patran. Entra valor, não é um movimento muito grande, mas entra um valor e a gente faz o controle desse aí. Tem manutenção do quartel, tem manutenção de viatura, sai desse recurso. Então, tudo passa pelo Concepro e é administrado pela equipe de trabalho.
Bom, a Zona Azul, estacionamento, então, hoje... a denominação que se dá de estacionamento comunitário.
Isso.
Dá para se manter essa denominação? Como é que vocês definem isso?
Perfeitamente. Nós temos 11 empresários, vou dizer empresários, trabalhando voluntariamente. Ninguém ganha um real por isso. Tá? Então a gente tira tempo. As colaboradoras que estão lá dedicam tempo. Todo o lucro que sobra, não é lucro, superávit, que porventura vem a sobrar, só que não, as pessoas às vezes têm uma ilusão que é, nossa, é uma baita.
Pois é, talvez as pessoas imaginam que a arrecadação da Zona Azul represente lá milhões, não é assim?
R$77 mil por mês de média deu esse ano aqui nos primeiros 6 meses, é bem sério.
Vinícius, assim, ó, o pessoal não tem noção o quanto é difícil arrecadar com o estacionamento. Porque assim, ó, nós temos vários entraves, sabe? Entraves. Os 10 minutos é um baita entrave administrativo. Porque a mocinha que ela está fazendo a fiscalização, ela tem que passar no carro, dar um aviso. Aí ela tem que esperar passar os 10 minutos para daí fiscalizar efetivamente. Né? Então tem muitas assim, ó, tem muitas pessoas que...
Esses 10 minutos viram muito mais que isso.
Mas é certamente que vira. E aí as pessoas dizem que, mas eu já estou aqui só há 10 minutos. E na realidade está muito mais tempo. Então... assim, ó, essa administração é muito difícil, né? Então a gente tem vários problemas em relação à área de estacionamento para fazer essa dinâmica do cobrar, tá? Muito difícil, né?
Eu tenho um recado aqui da nossa ouvinte Jussara. Ela diz o seguinte: o que me deixa chateado aqui em Itaquara é ver as pessoas estacionar nas vagas de idosos e cadeirantes sem terem esse direito de fazê-lo. Já presenciei isso aqui no município. Deveria ser obrigatório ter a placa de idoso e cadeirante no veículo. E acho que deveria ter que guinchar esses espertos sem respeito que usam essas vagas específicas.
Concordo com ela, só que daí não é uma atribuição do Concepro, aí é a fiscalização de trânsito, né? Foge da nossa... A gente
o Concepro não pode atuar não, nessa questão,
não,
né?
Essa questão não é com nós, daí é a guarda de trânsito ou a brigada militar.
Então, portanto, os azulzinhos da prefeitura, na verdade, poderiam atuar, né? Isso, ou a brigada militar, né?
Ou a brigada militar. Eles que têm a autonomia para fazer esse tipo de serviço.
O Concepro não gerencia esse tipo de vaga, né? Tudo com a prefeitura daí.
Não.
Das vagas, vocês falaram de 1.200 vagas. Essas vagas que estão sendo ampliadas agora, vão chegar nessas 1.200 ou ainda vai faltar?
Não, vão chegar.
Metade?
A gente deve chegar em torno de 800 vagas, eu acredito, talvez um pouquinho mais. A gente não sabe precisar quantas darão nas ruas, porque tem a questão de área amarela, então... Aqui, essas ruas que foram pintadas deu 140 vagas, tá? A gente tinha 400, então a gente está em 542. A gente acredita que vai chegar em torno de 800 e pouco.
Pois é, então ainda falta, pelo contrato, vai faltar aí um bom número.
Um bom número.
Então, vai se ampliar?
A gente vai chegar perto de 1.000 vagas, em torno de 1.000 vagas. Mas a medida agora, que a nossa previsão é fazer isso aqui, a não ser que surja uma demanda, só que daí alguém vai ter que protocolar na prefeitura. Eu quero que amplie a zona, protocolem a prefeitura e a gente tem que ser provocado. A gente é mero operadores, tá?
Dentro daquilo que tu comentou lá no início, Daniel, tarifa. Tá desde?
2018.
Qual que é a previsão de vocês em relação a isso? É sustentável manter o valor atual? Não é? Vai ter aumento? Não vai ter? Como é que vocês veem essa questão da tarifa?
Esse ano a gente não vai falar em aumento de tarifa, tá? 2022 agora permanece mesmo. Pro ano que vem a gente vai ter que ver uma questão de reajuste. Tanto a gente acompanhando as zonas azuis mais próximas da região ali, a gente vê que as tarifas, a nossa tarifa deve estar em torno de 25% a 30% na defasagem. E até por previsão contratual, se teria esse direito de aumento, tem um índice de correção, a gente viu que o índice daria em torno de 25%. Mas a gente entende o momento econômico. A Zona Azul também não estava numa situação boa, a gente está restaurando, então a gente primeiro tem que botar um serviço de qualidade para quem está utilizando, frente ao momento econômico. Esse ano não vamos falar em aumento de tarifa. Ano que vem a gente volta a conversar nesse sentido, estudar uma situação que fique justo para todos os lados.
Mas... tem defasagem, né?
Tem defasagem.
Não,
tá... Eu diria 30% de defasagem hoje no mínimo, a tarifa.
Perfeito. Gente, mais alguma questão que eu não perguntei, que vocês queiram esclarecer para os nossos ouvintes?
Da nossa parte, eu acho que era isso. A gente fica sempre à disposição. Então, como eu disse, a gente... temos apenas 5 meses, já fizemos 3 prestações de conta. Uma com todas as forças de segurança e o executivo há 1 mês atrás. Estivemos na Câmara, estivemos aqui na rádio. A gente vai sempre trabalhar com transparência. E podem ter certeza que a gente vai trabalhar zelando pelo dinheiro que é da comunidade, não é nosso, tá? Então, são 11 pessoas trabalhando, fora os colaboradores, que são mais 16. Todo mundo zela e espera reverter para uma segurança, para as forças de segurança conseguir executar o seu papel com uma qualidade melhor. Então, é isso aí.
Evandro?
Não, falou tudo, Daniel. Nosso propósito principal... É fazer alguma coisa para melhorar o teu dia, o meu dia, sabe? Para melhorar a nossa segurança, tá? Acho que esse é o principal propósito do Concepro, né? É atuar pró-segurança, né? E é isso que nós estamos trabalhando há muito tempo.
O
né?
estacionamento é um braço.
É um braço
que possibilita o Concepro caminhar com pernas próprias, não ficar dependente de recursos de judiciário e prefeitura. Mas o Concepro é muito mais do que estacionamento. Eu acho que a função principal é pró-segurança, que é levar demandas da comunidade, cobrar, exigir e também apoiar dentro do possível. Essa é a função principal do Concepro.
Perfeito. Obrigado, Evandro. Obrigado, Daniel. Obrigado, Diana, pela participação. 10h49, vamos para o intervalo. Em seguidinho eu volto com o programa.